Enquanto o disco era produzido, os devotos voltaram a seu trabalho regular, ainda vivendo separadamente. Prabhupada marcou a data de sua chegada para o começo de setembro. Ele iria para Hamburgo e então viria a Londres, disse ele, mesmo que não houvesse templo. Miraculosamente, apenas 2 meses antes da chegada de Prabhupada, as coisas começaram a se encaixar. Gurudas encontrou um corretor de imóveis que tinha um prédio em Bury Place, próximo ao Museu Britânico. Os devotos poderiam mudar-se imediatamente. Uma localização ideal, 41 libras por semana e ocupação imediata, era maravilhoso. Mukunda escreveu a Prabhupada pedindo-lhe dinheiro para o pagamento de entrada. Prabhupada concordou. Shyamasundara recebeu uma carta de George Harrison em papel timbrado da Apple Corporation Limitada. LTD. É limitada, Bimala. Ponto. Ponto final. Não inventa. Afirmando que a Apple avalizaria os pagamentos caso os devotos falhassem. Dentro de uma semana, os devotos tinham um prédio de 5 andares no centro de Londres. Poxa vida. Para quem não tinha nada, né? Mas quando os devotos foram morar em seu novo centro em Bury Place, funcionários municipais disseram que eles não tinham as licenças prediais adequadas. A obtenção de tais licenças poderia demorar semanas, até meses. Mais uma vez, os devotos estavam sem um local para viver e fazer adoração juntos. No entanto, Shyamasundara, confiante de que tudo daria certo, começou a construir um templo de pau-brasil numa sala do prédio. Então, John Lennon sugeriu a Shyamasundara que os devotos viessem morar com ele em Titherhurst, uma ampla quinta que ele acabara de adquirir próximo a Eskol. A quinta precisava de algumas reformas e, se os devotos ajudassem, ele dar-lhes-ia um local onde morar. Nosso mestre pode ficar lá também? Perguntou Shyamasundara. John Lennon concordou e os devotos mudaram-se para a antiga dependência de empregados da quinta de John. Apenas poucas semanas antes da chegada de Prabhupada, foi lançado o disco Hare Krishna Mantra. A Apple Record planejou e realizou uma promoção e trouxe repórteres e fotógrafos da imprensa num ônibus multicolorido a um pavilhão azul e branco, onde os devotos tinham se reunido com George Harrison. No primeiro dia, o disco vendeu 70 mil cópias. Dentro de poucas semanas, os devotos apareceram no show popular de televisão Top of the Pops, cantando a canção deles. A quinta de John Lennon anteriormente pertencia à família Chadbury. Consistia em 31 hectares de campo aberto e floresta, com uma grande mansão e muitas construções menores. John Lennon e sua esposa Yoko moravam na mansão. As dependências de empregados onde Prabhupada e os devotos morariam consistiam em 4 apartamentos separados numa única edificação estreita próxima à mansão. Cerca de 15 devotos mudaram-se para ali, reservando um apartamento para Prabhupada e seu servo. John Lennon queria que os devotos derrubassem as paredes e os assoalhos de madeira de lei da casa principal e substituíssem-nos por paredes novas e assoalhos de mármore branco e preto. Enquanto essa reforma estava começando, Ishana, que chegara recentemente do Canadá, começou a converter, com alguns ajudantes, o antigo salão de recitais num templo completo com um assento elevado para Srila Prabhupada. Os devotos trabalhavam dia e noite nos aposentos de Prabhupada, na sala do templo e no assento elevado de Prabhupada. Trabalhavam com tamanha energia que John Lennon e Yoko puderam perceber que os devotos obviamente amavam seu mestre espiritual. Quando os devotos gravavam uma fita para enviar a Prabhupada na Alemanha, Ishana perguntou a John Lennon se ele tinha algo que desejasse dizer ao mestre espiritual deles. John Lennon sorriu e disse que gostaria de saber qual o segredo de Prabhupada que tornava os seus seguidores tão devotados. O cenário estava pronto. Chegara o momento de entrar o personagem principal, o devoto puro de Deus, Krishna. Estava finalmente chegando à Inglaterra. Para os seis devotos que foram pioneiros da consciência de Deus Krishna em Londres, tinha sido uma longa luta, mas agora parecia que todos os seus sonhos, antes impossíveis, tornavam-se realidade. Eles haviam encontrado um local para Prabhupada morar e conseguiram um templo no centro de Londres. Krishna os estava abençoando. Londres, 11 de setembro de 1969. Com a cooperação da Apple Records e da Lufthansa German Airlines, os devotos conseguiram uma recepção para Prabhupada no aeroporto Heathrow de Londres. Tão logo Prabhupada desceu as escadas do avião, foi escoltado para um carro que o levou a uma sala VIP, poupando-se as formalidades de imigração e alfândega. Bastou Prabhupada sair do carro para os devotos precipitarem-se para o terminal e prestarem reverências no pavimento úmido, enquanto Srila Prabhupada os observava sorrindo. Os devotos levantaram-se sacudindo o macadame úmido de suas roupas sacerdotais e alegremente rodearam Prabhupada enquanto ele entrava na sala de desembarque. Dentro do terminal, Prabhupada confrontou-se com uma massa de repórteres e câmeras e várias dúzias de amigos dos devotos. Um pano limpo cobria um dos sofás de espera, em cujos lados acomodavam-se vasos com gladiolos amarelos. Prabhupada caminhou em direção ao sofá e se sentou, e Shyamasundara pôs-lhe uma guirlanda de cravos vermelhos e brancos. Então Prabhupada começou um canto e dança público de Hare Krishna. Os devotos estavam alheios a tudo, exceto a Prabhupada, e os repórteres resignaram-se a simplesmente ficar de pé e a observar enquanto os devotos cantavam e dançavam Hare Krishna em êxtase. Os devotos mais afoitos ficaram intrépidos durante o canto e dança público de Hare Krishna, e seus gritos de Haribol e Jai Prabhupada, bem como os sopros de um búzio, sobressaíam ao canto regular de Hare Krishna. Após o canto e dança público de Hare Krishna, os repórteres permaneceram a certa distância enquanto Prabhupada falava de maneira afetuosa com praticamente cada um dos devotos sentados perante ele. "Onde está Janaki?" perguntou ele. "Ah, sim, como vai? Vibhavati, como está sua filha? Na verdade, todos vocês são meus pais e mães. Vocês têm tanto carinho, três pontinhos." Para os devotos, somente eles e Prabhupada estavam presentes naquela sala, e eles se esforçavam por pegar tudo o que ele fazia ou dizia. Eles não poderiam ter se importado menos com qualquer reação vinda de alguém de fora. Finalmente, Mukunda convidou os repórteres a se adiantarem. "Se algum dos cavalheiros tiverem algumas perguntas, podem fazê-las a Prabhupada." Os repórteres, aproximando-se, perguntaram: "O que o senhor acha dessa recepção?" E Prabhupada responde: "Não gosto muito de recepções. Quero saber como está a receptividade das pessoas com relação a este movimento Hare Krishna. Esta é minha preocupação." E os devotos em uníssono: "Haribol!" E os repórteres: "Estas boas-vindas são muito especiais para o senhor, ou o senhor é sempre alvo desta atenção?" E Prabhupada responde: "Não, onde quer que eu vá, tenha meus discípulos. Nos países ocidentais tenho agora cerca de 20 centros, especialmente nos Estados Unidos. Assim, os rapazes americanos são muito entusiasmados. Acho que em Los Angeles e em São Francisco foi muito bem recebido. No festival de carros do Senhor Jagannatha, cerca de 10 mil rapazes e moças seguiram-me por 12 quilômetros." E os devotos: "Haribol!" E o repórter pergunta: "Cavalheiro, o que o senhor tenta ensinar?" E Prabhupada responde: "Estou tentando ensinar o que vocês esqueceram." E os devotos rindo: "Haribol! Hare Krishna!" Começou as cacetadas, Bimala. Esporte preferido de Prabhupada: derrotar repórteres e quem se atreve a desafiá-lo. E o repórter do Sun pergunta: "De que se trata?" Prabhupada responde: "Trata-se de Deus, Krishna. Alguns de vocês dizem que Deus não existe, outros dizem que Deus está morto. E ainda outros dizem que Deus é impessoal ou vazio. Tudo isso é disparate. Quero ensinar a todas as pessoas insensatas que Deus existe. É esta a minha missão. Podem me trazer qualquer disparate e eu provarei que Deus existe. Este é o meu movimento para a consciência de Deus, Krishna. É um desafio às pessoas ateístas. Este é Deus, Krishna. Assim como estamos sentados aqui, face a face, podemos ver Deus face a face, caso sejamos sinceros e sérios. Isso é possível. Infelizmente, vocês tentam esquecer Deus, portanto, estão enfrentando tantas misérias na vida. Portanto, simplesmente prego para que vocês se tornem conscientes de Deus, Krishna, e sejam felizes. Não se deixem dominar por estas ondas disparatadas de Maya, a ilusão. Quando um repórter perguntou se o canto de Hare Krishna era essencial para se manter a fé viva, Prabhupada respondeu minuciosamente descrevendo todos os efeitos purificantes do cantar de Hare Krishna. Citou a declaração do Shrimad Bhagavatam de que qualquer pessoa desprovida de consciência de Deus, Krishna, não tem boas qualidades. Testem qualquer um de nossos estudantes, disse Prabhupada. Como eles são bons, como são avançados, testem isto. Tragam qualquer pessoa do mundo e comparem com qualquer um de nossos rapazes. Vocês verificarão quanta diferença há no caráter, no sentimento e na consciência deles. Caso queiram uma sociedade pacífica, então devem tornar as pessoas conscientes de Deus, conscientes de Krishna. Tudo resolver-se-á automaticamente. Caso contrário, aquilo que vocês chamam de Nações Unidas não ajudará. Os repórteres perguntaram sobre Billy Graham, sobre a aterrissagem na Lua, sobre a guerra na Irlanda e sobre o paradeiro da esposa e dos filhos de Prabhupada. Pediram-lhe que virasse o seu rosto em direção a eles e instalaram suas câmeras. Agradeceram-no e a recepção se dispersou. Prabhupada saiu do prédio em direção ao resplandecente Rolls Royce branco que o aguardava do lado de fora, cortesia de John Lennon. Prabhupada entrou na poltrona traseira e sentou-se de pernas cruzadas. A limusine era equipada com janelas escuras e um interior suntuoso, incluindo uma televisão. Os devotos ficaram tão confusos em sua agitação que nenhum deles pensou em juntar-se a Prabhupada, e o chofer conduziu rapidamente para Chittenhurst. Prabhupada mantinha-se sentado silenciosamente, exceto por seu cantar de Hare Krishna audível, de quando em quando, enquanto o chofer seguia em frente pelas vias tortuosas, deixando o aeroporto para trás. Ele estava na Inglaterra. Seu pai Gomohan nunca quisera que ele viesse à Inglaterra. Certa vez um tio dissera a Gomohan que seu filho devia ir à Inglaterra para tornar-se um advogado, mas Gomohan dissera que não. Caso seu filho fosse para lá, os comedores de carne, os beberrões e os maníacos sexuais poderiam influenciá-lo. Mas agora, 70 anos depois, Prabhupada viera realmente para Londres, não para ser influenciado pelos ingleses, mas para influenciá-los. Ele viera para lhes ensinar o que eles haviam esquecido. E ele estava dirigindo-se para um bom começo sob os cuidados especiais de Krishna. Quando tivera de morar sozinho na cidade de Nova York, sem nenhum dinheiro, aquilo fora a misericórdia de Deus, Krishna. E agora entrava na Inglaterra numa limusine conduzida por chofer, também pela misericórdia de Deus, Krishna, e numa limusine Rolls Royce ainda, né, Bhima? Aceitando o passeio como parte do plano de Deus, Krishna, Prabhupada permanecia profundamente fixo em seu propósito de levar a cabo a ordem de seu mestre espiritual, quaisquer que fossem as circunstâncias que o aguardassem. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Posso continuar, Bhima? Tá bom. Ao virarem... Deixa eu tomar água, peraí. Ao virarem para a Rota 4, seguindo rumo a Slough, Prabhupada viu fábricas e armazéns e em seguida o descampado plano, com pomares, campos e cavalos a pastar. O clima cinzento e frio anunciava o inverno próximo. Após cerca de 20 minutos, Prabhupada chegou à rica vizinhança de Eskol e logo à sua esquerda a elevada cerca de pau-brasil que rodeava a quinta de John Lennon. Prabhupada chegara antes que seus discípulos, mas aqueles que tinham permanecido na mansão receberam-no com alegria e levantaram-no para o seu... levaram-no para o seu aposento no segundo andar das dependências de empregados. O pequeno quarto era frio e úmido, com uma mesa baixa para escrivaninha e um carpete de parede, a parede feito de retalhos de tapetes dos outros quartos. O quarto adjacente estava vazio e era ainda menor. Prabhupada sentou-se em sua escrivaninha baixa. Onde estão todos? Perguntou ele. Enquanto recostava-se e olhava para fora da janela, viu a chuva que começava a cair. Quando George Harrison, John Lennon e Yoko fizeram uma visitinha após o almoço de Prabhupada, Shyamasundara os convidou a subir e encontrar-se com Prabhupada. George Harrison virou-se para John e perguntou: Você quer subir? E o barbado mestre de óculos de Tittenhurst, cabelos caindo até os ombros, assentiu. Yoko também estava curiosa. Desse modo, todos eles subiram para o pequeno quarto de Prabhupada. Sorrindo graciosamente de trás de sua escrivaninha, Prabhupada pediu a seus convidados que entrassem e se sentassem. Ali estavam duas das mais famosas pessoas da Inglaterra, e Krishna queria que ele falasse com eles. Prabhupada retirou a sua guirlanda e entregou-a a Shyamasundara, indicando que ele deveria colocá-la em volta do pescoço de George Harrison. Muito obrigado, disse George. Hare Krishna. E Prabhupada sorriu. Esta é a bênção de Deus, Krishna. Hare Krishna, replicou novamente George Harrison. Sim, disse Prabhupada. Um verso do Bhagavad Gita diz que Jaja jaja chari shrestha jaja acharati shrestas tata evetaro jana saja pramanam kurute lokastat anuvartate. E Prabhupada explica, a ideia é que tudo o que os líderes aceitam, as pessoas comuns copiam, imitam. Prabhupada cita aqui, Jaja acharati shrestha. Shrestha quer dizer pessoas que lideram. Acharati significa ação. O povo, em geral, acompanha o comportamento dos líderes. Caso o líder diga que isto é bom, então está tudo bem, os outros também aceitam-no. Assim, pela graça de Deus, Krishna, vocês são líderes. Milhares de jovens os seguem. Eles gostam de vocês. Assim, se vocês lhes derem algo realmente bom, a face do mundo mudará. Embora George Harrison e John Lennon fossem mais ou menos da mesma idade que a maioria dos discípulos de Prabhupada, Prabhupada os considerava shrestas, líderes respeitados. Vocês também estão ansiosos por trazerem alguma paz ao mundo, prosseguiu Prabhupada. Li algumas vezes as suas afirmações, vocês também estão ansiosos? Todos estão. Toda pessoa santa deve estar ansiosa por trazer paz ao mundo. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Toda pessoa santa deve estar ansiosa por trazer paz ao mundo. Mas devemos conhecer o processo. De qualquer jeito não funciona, né? Fazendo o que acha bom, o que acha certo, até agora não funcionou, não. Onde eu estava, hein, Bimala? Tá aqui, ó. Vou ler de novo. Toda pessoa santa deve estar ansiosa por trazer paz ao mundo, mas devemos conhecer o processo. Ele explicou, a fórmula da paz, de acordo com o Bhagavad Gita, apenas aqueles que reconhecem a suprema personalidade de Deus, Krishna, como o proprietário de tudo, o objeto de todos os sacrifícios, e o amigo de todos podem encontrar a paz. Então Prabhupada falou para os dois Beatles ainda mais diretamente o que já insinuara. Eles deveriam aprender a consciência de Deus, Krishna, e ajudar a ensiná-la ao mundo. Peço-lhes que pelo menos compreendam esta filosofia o máximo possível, disse ele. Caso acharem que é boa, adotem-na. Vocês também desejam dar algo ao mundo? Assim, tentem isto. Vocês já leram nossos livros, este Bhagavad Gita como ele é? E John Lennon diz, ali uns trechos do Bhagavad Gita, não sei que versão era. Existem tantas traduções diferentes. E Prabhupada fala, existem diferentes traduções, portanto apresentei esta edição, o Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada explicou que o mundo material é um lugar de misérias, a natureza é cruel. Nos Estados Unidos pensava-se que o presidente Kennedy era o homem mais feliz e afortunado, honrado no mundo inteiro, mas dentro de um instante, Prabhupada estalou os seus dedos alto, ele se acabou. Temporário. Qual sua posição agora? Onde está ele? Se a vida é eterna, se a entidade viva é eterna, para onde ele foi? O que ele está fazendo agora? Ele é feliz ou sofre? Nasceu nos Estados Unidos ou na China? Ninguém pode dizer, mas a verdade é que como entidade viva ele é eterno e continua existindo. Prabhupada explicou a transmigração da alma, então solicitou novamente, tentem entendê-la e se for boa, aceitem-na. Vocês estão em busca de algo muito bom, minha proposta é desarrazoada? E os dois Beatles olharam um para o outro, mas não responderam. Prabhupada deu uma risada suave e divertida. Todos vocês são rapazes inteligentes, tentem compreender isto. E Prabhupada falou sobre a importância da música nos Vedas. O Samaveda, disse ele, é repleto de música. Os seguidores do Samaveda vivem mergulhados em música. Através da vibração musical, eles se aproximam do Supremo Senhor Krishna. Então ele cantou lentamente três versos do Shrima Bhagavatam, que eu não vou nem me atrever. Então Prabhupada perguntou a seus visitantes que filosofia seguiam. Seguimos? Perguntou John. Não seguimos nada, disse Yoko. Estamos só vivendo. Aqui no rodapé tem... Deixa eu ver aqui, Bima. Vou ler o que está no rodapé aqui. Acho que são as traduções dos versos, tá. Devido a seus sentidos descontrolados, as pessoas muito viciadas na vida material progridem em direção às condições infernais e repetidas vezes mastigam aquilo que já foi mastigado. Suas inclinações para com Krishna nunca despertam, quer pelas instruções de outros, quer por seus próprios esforços ou pela combinação de ambos. As pessoas que estão fortemente aprisionadas à consciência de gozar a vida material e que, portanto, aceitaram como líder ou um mestre ou uma pessoa igualmente cega e apegada aos objetos externos dos sentidos, não podem compreender que a meta da vida é voltar ao lar, voltar à morada eterna e ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. Assim como os cegos, guiados por outros cegos, desviam-se do caminho correto e caem numa vala, homens materialmente apegados, liderados por outro homem materialmente apegado, são atados pelas cordas do trabalho fruitivo, que são feitas de fibras muito fortes, e continuam repetidamente na vida materialista, sofrendo as três classes de misérias. A menos que untem seus corpos com a poeira dos pés de lótus de um devoto de Deus totalmente livre da contaminação material, pessoas muito inclinadas à vida materialista não poderão apegar-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, que é glorificado por suas atividades incomuns. Somente tornando-se consciente de Deus, Krishna, e refugiando-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, desta maneira é que alguém pode se livrar da contaminação material. Shrima Bhagavatam 7.5 versos 30 a 32. Tá, versos 30, 31 e 32. E Continua o bate-papo, né, Bimala? Tá, vou ler de novo aqui o trecho que parou. Então, Prabhupada perguntou a seus visitantes que filosofia seguiam. Seguimos? Perguntou John Lennon. Não seguimos nada, disse Yoko Ono. Estamos só vivendo? Fizemos meditação, disse George Harrison. Quer dizer, faço minha meditação, meditação com mantras. E eles começaram a fazer perguntas, as mesmas perguntas que Prabhupada ouvira tantas vezes antes. Após ouvir a explanação de Prabhupada sobre o Brahman, a energia transcendental onipenetrante da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Yoko duvidou se o Brahman poderia permanecer puro e nunca se deteriorar. Prabhupada advertiu que ela teria que tornar-se uma estudante séria antes que pudesse realmente compreender a filosofia transcendental. John Lennon e Yoko, sendo ecléticos devotados, relutavam em aceitar o conceito de Prabhupada da autoridade védica. John Lennon fala, ainda temos que continuar peneirando, como que peneirando areia, para ver quem tem a melhor filosofia. E Prabhupada fala, não, tentem entender uma coisa, porque estas pessoas, caso Krishna não fosse a autoridade suprema, porque elas pegariam o livro de Krishna e traduzi-lo-iam. Tá, vou ler de novo. Prabhupada fala, não, tentem entender uma coisa, porque estas pessoas, caso Krishna não fosse a autoridade suprema, porque elas pegariam o livro de Krishna e traduzi-lo-iam? Por que vocês não tentam entender? E George Harrison fala, não estou dizendo que Krishna não seja o Supremo, acredito que ele o seja. Há um mal entendido sobre a tradução do Gita do sânscrito para o inglês. Eu dizia que existem muitas versões e acho que pensamos que o Senhor tentava dizer que sua versão, sua tradução era a autoridade e que as outras traduções não o eram. Porém, na realidade, não estamos confusos quanto à identidade de Deus, Krishna. E Prabhupada fala, muito bem, se você crê que Krishna é o Senhor Supremo, se essa é a sua versão, então você tem que ver quem foi que mais se dedicou a Deus, Krishna. Estas pessoas estão cantando Hare Krishna 24 horas por dia. E uma outra pessoa que não diz uma única vez a palavra Krishna, como pode ela se tornar devoto de Krishna? Como pode alguém que nem sequer pronuncia o nome de Deus, Krishna, tornar-se representante de Krishna? Se Krishna é a autoridade e aceita-se isto, portanto aqueles que estão diretamente dedicados a Krishna são autoridades. Após mais de uma hora de conversa, Prabhupada distribuiu um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para John, George Harrison e Yoko e para os poucos discípulos que estavam em seu quarto. Caso esses shrestas, esses líderes, adotassem a consciência de Deus, Krishna, isso seria bom para eles e para muitos outros também. Ele cumprira o seu dever e lhes dera a oportunidade. Era a mensagem de Deus, Krishna, e aceitá-la ou não cabia agora a eles. Dizendo que tinha algo a fazer, John Lennon despediu-se e saiu. Enquanto todos saíam, Yoko, descendo as escadas, voltou-se para John e disse, olhe como ele é simples, como é simples a vida dele. Você poderia viver desta maneira? À noite... Posso continuar? À noite, Prabhupada... Deixa eu tomar água, Bima, você já atrapalhou aqui o bom andamento da leitura. Não, estou brincando. Vamos lá. À noite, Prabhupada sentou-se com os três casais, Shyamasundara e Malati, Gurudasa e Jamuna e Mukunda e Janaki. Após a separação de um ano, eles estavam alegremente com Prabhupada e este mostrava-se feliz por estar com eles. O amor que compartilhavam e sua satisfação mútua por estarem juntos baseava-se num desejo unificador de que o movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya se estabelecesse nesta importante cidade. Agora que Prabhupada chegar a Londres, o trabalho não afrouxaria, mas aumentaria sob sua hábil orientação. Prabhupada poderia diariamente instruir aos homens sobre como organizarem mais pregação em Londres, e estes poderiam fazer-lhe um relatório quando necessário. As mulheres poderiam também servi-lo diretamente, limpando seus aposentos, lavando e passando suas roupas e cozinhando suas refeições. Ninguém tem mais condições de ter uma casa como esta na Inglaterra, disse Prabhupada. A Inglaterra decaiu. Agora, estes jovens possuem um local como este e nós estamos aqui. Prabhupada, Shyama Sundara falou bem alto, nosso disco vendeu 50 mil cópias ontem. Oh! Os olhos de Prabhupada regalaram-se. Ótimo negócio! Prabhupada disse que o dinheiro e a energia deles deveriam ser aplicados em se abrir o templo na cidade. Agora eles viviam confortavelmente nesta quinta aristocrática nos subúrbios e com certeza deveriam tentar ocupar tanto quanto possível estas importantes celebridades na consciência de Deus, Krishna. Mas a meta principal deveria ser abrir um templo na cidade. Bhaktisiddhanta Saraswati sempre preferira estabelecer templos na cidade, onde estavam as pessoas. Naturalmente, se John pudesse dar aquele local para Krishna, e se os devotos pudessem cuidar de vacas e cultivar a terra como em Nova Vrindavan, então isso seria um assunto diferente. Eles teriam que ver qual era o desejo de Deus, Krishna. Prabhupada ficou triste de saber que alguns de seus discípulos eram obrigados a trabalhar tempo integral para reformar a quinta em troca de sua estadia. Sacerdotes brâmanas e devotos de Deus, dizia ele, tinham a importante tarefa de cultivar conhecimento transcendental e ensiná-lo aos outros, e eles mereciam o respeito e o apoio do resto da sociedade. O arranjo em Chittenhurst parecia mais uma jogada comercial do que uma caridade, mas eles deveriam tolerá-lo como uma situação temporária. Prabhupada conversou com Shyama Sundara, Mukunda e Gurudasa sobre a luta deles para conseguir licenças de locação e reformar o templo na cidade. Shyama Sundara estivera certo, disse Prabhupada, em começar a reformar o templo. Krishna protegeria o seu investimento. Ao ouvir dizer que eles conseguiram uma série de palestras públicas que o prenderiam por 3 meses em Londres, Prabhupada sorriu. Para ele seria um prazer ficar e pregar na Inglaterra por tanto tempo quanto fosse necessário para abrir o templo no centro de Londres. Prabhupada elogiou seus 6 pioneiros de Londres, que foram exitosos onde seus irmãos espirituais sannyasis fracassaram. Ele lhes disse que, pelo fato de terem cantado Hare Krishna com fé, foram bem-sucedidos. Eles não eram grandes eruditos, nem grandes renunciados, entretanto tiveram fé no santo nome de Deus, Krishna, e na ordem de seu mestre espiritual. Prabhupada disse que ele também não era um grande erudito, mas que tivera fé firme, o verdadeiro requisito para o êxito transcendental. Um devoto poderia ir a muitos lugares e conseguir muitas coisas, dizia Prabhupada, mas a menos que estivesse livre de motivações materiais, não seria capaz de implantar a semente do amor a Deus, Bhakti, no coração dos outros. Prabhupada citou Shivananda, que fora sozinho para Hamburgo e tentar o melhor que pôde com fé em seu mestre espiritual. Agora Krishna abençoava Shivananda com um pouco de êxito, um templo, numa lojinha, devotos há pouco recrutados, um professor interessado e outros convidados vindo e cantando Hare Krishna. Mesmo um pregador solitário podia realizar muitas coisas para Deus, Krishna, contanto que o pregador estivesse livre do gozo dos sentidos e do desejo de obter lucro, adoração e distinção. É só esses requisitos aí, né, Bhimana? Tá, vou ler de novo aqui, é muito importante. Tudo é muito importante, né? Mesmo um pregador solitário podia realizar muitas coisas para Deus, Krishna, contanto que o pregador estivesse livre de gozo dos sentidos e do desejo de obter lucro, adoração e distinção. Srila Prabhupada acordava cedo, cerca de uma hora da manhã, e começava a ditar o seu mais recente livro, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, conhecido no mundo inteiro como Krishna Book, no Brasil conhecido como O Livro de Krishna. Krishna, iniciado em Los Angeles há 8 meses, era um resumo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Começando em 1959 com o primeiro canto, Prabhupada vinha desde então traduzindo cada verso consecutivo, dando sua transliteração latina, os equivalentes palavra por palavra do sânscrito para o inglês e a tradução para o inglês, e então o seu comentário. No entanto, Krishna era todo em inglês, com tradução e comentário unificados em histórias transcendentais. Em sua tradução verso por verso do Bhagavatam, Prabhupada ainda trabalhava no terceiro canto, de modo que para chegar ao 10º canto poderia levar muitos anos. Mas ele não estava certo por quantos anos mais viveria, e a ideia de partir sem dar ao mundo uma narrativa literária autorizada do 10º canto era insuportável. Sendo a narrativa dos passatempos terrestres do Senhor Krishna, o 10º canto representava o clímax do Srimad Bhagavatam e o néctar mais rico de literatura transcendental. Agora, Prabhupada tinha suficientes páginas manuscritas para imprimir um primeiro volume completo, com muitas ilustrações coloridas que encomendara que seus artistas pintassem. Imprimir tal livro seria caro e Prabhupada não tinha dinheiro. Porém, dependia totalmente de Krishna e traduzia com rapidez na quietude da madrugada. O secretário de Prabhupada, Purushottama, entrava às 4:30, seguido por Jamuna Dasi. Purushottama oferecia adoração às pequenas formas de Deus, Radha e Krishna, de Prabhupada, enquanto Jamuna observava ávida por aprender. Prabhupada entoava orações, acompanhando a si mesmo no harmônio. Durante a cerimônia de Mangalarti, a cerimônia da madrugada de Prabhupada, os outros discípulos, aproximadamente em número de 12, reuniam-se para o seu próprio Mangalarti no templo. Enquanto caminhavam até o templo pela trilha úmida, sentiam o ar frio e ouviam o sino e o canto de Prabhupada. Podiam ver através da neblina da madrugada a luz proveniente da janela de Prabhupada no segundo andar, e o prédio parecia como um farol na escuridão. O som do harmônio era transportado misticamente através das árvores. Mais tarde, naquela manhã, alguns devotos trouxeram a Prabhupada várias reportagens noticiando sua chegada a Londres. O Daily Sketch com a manchete: conheça sua divina graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami. E levava uma foto de mais de 30 centímetros de Prabhupada tocando símbolos de mão. A história do Sam, Felicidade é Hare Krishna, aparecia com uma foto de Prabhupada e os devotos. E o Daily Mirror mostrava Saraswati e um dos devotos adultos. No entanto, o Daily Telegraph apresentava um tipo de artigo diferente. Templo hindu protesta. O Ministério de Edificações e Trabalhos Públicos investiga a conversão do prédio de escritórios em Bloomsbury num centro hindu, começava o artigo. Pelo que parece, os vizinhos dos devotos em Bury Place queixavam-se da reforma que estava se processando durante as últimas 2 semanas. Desculpem. É, tá certo, Bima. Tá, para de me apressar. Pelo que parece, os vizinhos dos devotos em Bury Place queixaram-se da reforma que estava se processando durante as 2 últimas semanas. O artigo citava um membro do conselho de Kandem. Caso o requerimento para a reforma do prédio não seja sancionado, isso lhe sairá bastante caro. Prabhupada disse que os devotos deveriam fazer tudo o que pudessem para evitar demoras ou obstáculos para a inauguração do templo e para a instalação das formas de Deus no altar, Radha e Krishna. Ele sugeriu que fossem diariamente à cidade, trabalhassem cautelosa e persistentemente com os funcionários e conseguissem a autorização. Enquanto isso, Shyamasundara deveria continuar o seu trabalho de remodelação em Bury Place. Para Prabhupada, essa estratégia diplomática e legal era tão espiritual quanto traduzir o livro Krishna ou cantar Hare Krishna perante as formas de Deus no altar. Ele era sério, pesado, e seus discípulos percebiam isto quando ele olhava para eles com plena concentração e o seu olhar inteligente e penetrante, examinando se eles entendiam suas orientações. Esse peso do mestre espiritual era parte essencial do relacionamento deles com ele. Eles eram jovens, inexperientes, e ele os estava enviando a compromissos maduros que exigiam habilidade, tanto transcendental quanto material. Servindo como mensageiros e seguidores subalternos de Prabhupada, seus discípulos assimilavam sua gravidade, e eles também tornavam-se pesados. Eles também tornavam-se dedicados servos de seu mestre espiritual. Executar desastrosamente uma ordem importante devido à inexperiência ou descuido seria uma desqualificação espiritual. Prabhupada falava-lhes frequentemente que um devoto de Deus não é um aposentado que só faz dormir e comer e cantar Hare Krishna. Muito pelo contrário, o devoto de Deus luta por Deus, Krishna, como o fizeram Arjun e Hanuman. E à medida que o devoto tenta o melhor que pode, trabalhando com o espírito de plena rendição, Krishna o apoia e protege. Os devotos sempre falam, Krishna protege, Prabhu, Krishna protege. E protege mesmo, o devoto dele, né? O devoto que se rende a ele. O alvorecer surgiu, e com ele a hora da caminhada matinal de Prabhupada. A fria noite de setembro encobria a manhã com uma pesada cerração. Alguns dos terrenos baixos estavam alagados nesta época do ano, e mesmo nas partes mais altas a grama alta permanecia molhada até os meados da manhã. Este clima, admitiu Prabhupada, não é de modo nenhum adequado para mim, mas, tendo ouvido falar da beleza dos terrenos, ele insistiu em fazer a sua costumeira caminhada matinal. Tittenhurst remontava aos idos da década de 1770, quando a quinta era famosa por suas muitas variedades de árvores e arbustos, uma das coleções mais incomuns na Inglaterra. Mesmo agora, ciprestes, faias com ramos inclinados, álamos, palmeiras reais, paus-brasil, diversos tipos de pinheiros, árvores que deixam os macacos confusos, e pomares de cerejeiras e macieiras embelezavam o suntuoso terreno. Um cipreste erguia-se a mais de 38 metros de altura, e os paus-brasil cresciam ainda mais alto. Arbustos e videiras cresciam em densos matagais. Próximo à casa principal havia centenas de rododendros, um roseiral simetricamente disposto e diversas fontes. A quinta tinha o seu próprio lago, cheio de carpas douradas e percas. E na parte mais recuada da propriedade erguia-se uma fileira de estufas para uvas e pêssegos. Projetado de modo a florescer em todas as estações, o terreno fora mantido cuidadosamente por gerações, e mesmo um proprietário recente havia empregado mais de 20 jardineiros. No entanto, John Lennon deixava deliberadamente a grama crescer. Prabhupada saiu caminhando pela neblina matinal sobre a grama comprida e molhada. Trajado quase que inteiramente de negro, usava um gorro russo com tapa-ouvidos e botas de borracha negras. Um sobretudo negro que alcançava até os pés, presenteado pelos devotos na Alemanha, encobria os seus roupões e suéter, deixando apenas vestígios da roupa alaranjada. Enquanto caminhava acompanhado de vários de seus discípulos, Prabhupada passou por uma fonte próxima à casa principal e entrou num bosque. O caminho estreitou-se com videiras e arbustos, se chegando, e os levou a um prado aberto, antigamente um gramado bem cultivado, mas agora um campo de capim cerrado. Uma área fora escavada e, segundo rumores, logo seria um campo de pouso de helicópteros. Ao fundo do prado reclinado, Prabhupada entrou num pomar. Muitas folhas haviam caído das árvores e os primeiros raios do sol agora deixavam entrever aos pés de Prabhupada as amareladas folhas de outono. Ele postou-se debaixo de uma das árvores e a difusa luz solar fez com que o céu acima dos galhos brilhasse como ouro. Em minha infância, disse ele, recebi muitos nomes. Meu tio materno me chamava de Nando, pois nasci no dia após o aparecimento de Deus, Krishna. E houve uma grande comemoração naquele dia. Fui chamado de Nando por nascer num dia após o nascimento de Krishna. E fui chamado também de Govardhana. Uma de minhas irmãs costumava chamar-me de Katya. Chamaram-me de tantos nomes. Quando crianças, éramos muitos, todos muito belos. Há sempre tantos nomes que são dados a elas. Mas todos esses nomes, todos morreram e se foram. Ele virou-se e pôs-se a caminhar de novo, não tocando mais no assunto. Prabhupada falou sobre a economia inglesa, a qual disse estava se afundando no mar devido à desvalorização da libra. Tantos cavaleiros britânicos ganharam sua fortuna explorando outras nações. Agora, porque o bom karma deles havia se exaurido, sofriam os resultados de seus pecados. Eles estavam pobres demais para manter seus latifúndios. Eles costumavam ter 17 pessoas trabalhando em tempo integral só num jardim, exclamou Prabhupada. E agora nem sequer podem pagar os impostos. Então eles têm que recusar a coisa inteira. E ela está caindo nas mãos da classe baixa, os artistas e trabalhadores. Ishana perguntou a Prabhupada, como é que uma pessoa como eu, com um passado tão sujo, pode chegar à consciência de Deus, Krishna? Porque você é inteligente, replicou Prabhupada. Não entendo. Porque você é inteligente, repetiu Prabhupada. Vibhavati, esposa de Ishana, perguntou, o que significa mestre espiritual? Na realidade, não sou o mestre espiritual de vocês, replicou Prabhupada. Este título é uma mera formalidade. Vocês devem considerar-me como o seu pai espiritual, o seu pai eterno. Enquanto passavam por um trator, Kulashekara observou, o trator é uma invenção muito maravilhosa, não é? E Prabhupada virou-se para Kulashekara e disse, este trator foi a derrocada do sistema de vida rural da Índia. Como assim? Ele faz o trabalho de 10 homens. Sim, disse Prabhupada. Antes, os jovens da aldeia dedicavam-se a arar o campo. Então apareceu esse trator e o mesmo passou a fazer o trabalho de todos aqueles rapazes. E estes ficaram sem fazer nada. Assim, eles foram para as cidades à procura de emprego e caíram na ilusão. Ao parar junto a uma moita de grama amarelada, Prabhupada perguntou, por que esta grama amarela é diferente? E ninguém respondeu. A outra grama é verde, disse ele, mas esta é amarela. Qual é a razão? E ninguém respondeu ainda. Esta grama amarela está secando, explicou Prabhupada, porque suas raízes estão soltas, por isso ela está ficando amarela. Analogamente, Analogamente, ao nos desligarmos de Krishna, secamos. Caminharam até uma área onde a grama crescia até aproximadamente 1,5 metros de altura. Parando numa trilha que o trator cortara, Prabhupada sorriu. Ah, podemos ir por ali. E adentrou com sua bengala o matagal que ia até a altura da cabeça. Caminhou até que chegou a uma colina baixa que fora capinada e parou. Enquanto estava ali de pé, rodeado pelo mar de capim e por alguns discípulos, Kulashekara perguntou sobre a canção que Prabhupada cantara de manhã cedo. A canção, disse Prabhupada, é acerca do Senhor Krishna Chaitanya. Ele levantava-se e saía a esta hora da manhã, quando o sol nasce, mas ainda não é visível no céu. Enquanto Prabhupada falava, a neblina já se dissipava e o fulgor dourado no céu movera-se para mais alto acima do horizonte. Prabhupada ergueu as suas mãos, balançando-se de um lado para o outro, e dessa maneira disse: o Senhor Krishna Chaitanya dançava de manhã. Enquanto voltavam, passando pela casa principal, John Lennon fitava o exterior através das portas de vidro contemplando. Prabhupada, caminhando com sua bengala, vestido com seu casacão negro e suas botas, parecia o dono da quinta, que saía para o seu passeio matinal. Parando de vez em quando, ele olhava para certas árvores, tocando em suas cascas, esfregando suas folhas, observando-as de perto. No início da caminhada, um devoto colhera uma rosa e lhe entregara, e ele ainda segurava em sua mão com cuidado. Ele havia caminhado por uma hora. Em toda parte o cenário fora belo, e em toda parte ele instruíra a consciência de Deus, Krishna, seus seguidores. Enquanto se aproximava do prédio onde morava, Prabhupada encontrou a pequena Saraswati. Pegando-a pela mão, caminhou com ela até o pé da escada, onde pararam. Prabhupada estava no meio da escada quando se voltou e viu Saraswati de pé, no vão da porta, olhando. Ele acenou chamando-a: venha! E ela se arrastou pela escada em direção a ele. Quando Saraswati entrou no quarto de Prabhupada, ele lhe perguntou: então, você já está com idade suficiente para ir à escola do mestre espiritual? Não, disse ela balançando a cabeça. Venha cá, vou colocar um selo em sua testa e então iremos colocá-la numa caixa de correio vermelha e enviá-la à escola do mestre espiritual. Saraswati começou a chorar: Malati, Malati, não quero ir! E correu escondendo-se atrás de sua mãe. Venha, Saraswati, adulou Prabhupada. Venha se sentar no meu colo e eu lhe darei um pouco de Krishna Prasadam. Ela foi e se sentou no joelho de Prabhupada. Agora me dê os selos, Purushottama, molestou ele. Vamos enviá-la à escola do mestre espiritual. E Saraswati gritou e correu para Malati. Para Srila Prabhupada, Saraswati era uma alma transcendental pura, mas porque estava num corpo de criancinha, ele não lhe ensinava filosofia, ele mexia com ela, dava-lhe Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, e a tratava com a afeição de um avô. Porém, por meio de seu apego a ele, ela tornar-se-ia apegada a Deus, Krishna. Após o dejejum, quando o sol aquecer o ar, Prabhupada abriu as janelas, sentou-se ao harmônio e cantou vários mantras para Deus, Krishna. Enquanto cantava com os olhos fechados, sua cabeça balançando tocava o harmônio, e Jamuna sentou-se ao fundo da escada chorando lágrimas de apreciação. Após cantar por algum tempo, Prabhupada parou e chamou Jamuna. Você gosta do meu canto para Deus? Perguntou ele. Sim, assentiu ela, muito. As orações de Narottama Dasa Thakur, disse ele, este som está acima da plataforma material, vem diretamente da plataforma transcendental. E não é necessário entender o idioma, é como uma trovoada, todos podem ouvir o som do trovão, não há como se confundir. De forma semelhante, estas canções estão acima da plataforma material, e elas estouram como um trovão dentro do seu coração. Por que você não vem até aqui todos os dias durante minha hora de canto? Isso seria maravilhoso. Sim, disse Prabhupada, de agora em diante nós gravaremos. E a partir da manhã seguinte, Prabhupada cantava e Purushottama e Jamuna iam a seu quarto e gravavam. Qual é o seu mantra favorito? Perguntou Jamuna. Qual é o seu? Rebateu Prabhupada. As orações Shikshastakam do Senhor Krishna Chaitanya. Oh, o meu favorito, disse Prabhupada, é Hari, Hari, Vipale. ele deu a essência do significado da oração em inglês. Ó Senhor Hari, passei minha vida em vão. Apesar de ter recebido este raro nascimento humano, adorei, não adorei Radha e Krishna, e assim deliberadamente bebi veneno. Há tanta profundidade no conteúdo das orações de Narottama Dasa Thakur. E Purushottama comenta: certa vez, Prabhupada estava sentado sozinho em seus aposentos. Aproximei-me e o ouvi cantando uma oração que nunca tinha ouvido antes. E entrei. Naturalmente, todos sabem que ele canta e ele pode cantar muito bem, imensamente inspirado. Mas nunca o ouvira cantar tão belamente quando ele o fez aquela vez. Já o ouvira cantando muitas vezes, em vários templos, mas nunca o ouvira cantar tão belamente quanto agora. Senti-me muito honrado por ouvir isto, muito privilegiado. Era lindo. Ao terminar, ele simplesmente levantou-se e disse: vamos agora. Prabhupada também cantou um capítulo do Bhagavad Gita diariamente por 18 dias. Onde quer que se cante o Bhagavad Gita, disse ele, este lugar se torna um lugar sagrado. E Purushottama relatou essas atividades de Srila Prabhupada aos devotos dos Estados Unidos. Ele está cantando um grande número de orações e grande parte delas está sendo gravada. Reconheço que as fitas de canções e orações que ele está fazendo agora são as melhores que jamais ouvi. Esperem até que vocês ouçam quando retornaremos. Como o Bhagavad Gita diz, bebe profundamente este néctar, ó homem piedoso, e serás tirado dessa carcaça mortal. Posso continuar, Bhima? Muito obrigado, hein? As mulheres que cozinhavam para Prabhupada estavam lhe servindo sobremesas americanas, torta de maçã, biscoitos tradicionais e biscoitos com cobertura. Prabhupada sorria, mas apenas mordiscava a sua sobremesa. Certa tarde ele disse: estes doces são muito gostosos, mas ninguém me fez sandeche. Como nenhum dos devotos soubesse como fazer os doces bengalis, Prabhupada levou-os para a cozinha e lhes ensinou a fazer sandesh. Embora tivessem observado com atenção, de suas primeiras tentativas surgiu um sandesh que era seco e granulado. Mas Prabhupada aceitou isso, preferindo o sandesh, o qual o próprio Deus Krishna costumava comer, aos confeitos ocidentais. Para os devotos de Tittenhurst, ter Prabhupada convivendo com eles era testemunhar novamente o devoto puro de Deus, Krishna, dedicando-se sem parar ao serviço prático e amoroso estático com seu corpo, mente e palavras. Eles podiam ver como Prabhupada falava e agia a cada momento em consciência de Deus, Krishna, e sua presença confirmava que a plataforma mais elevada de serviço prático, puro e amoroso a Deus era uma realidade. O mestre, assim, ele prega pelo exemplo, ele fala e faz. O simples fato de estar com ele causava bem-aventurança em seus discípulos e lhes renovava a determinação. Os anfitriões de Prabhupada, John Lennon e Yoko, também dispunham da oportunidade valiosa de estar próximos a Prabhupada, mas preferiam se manter à parte. Permanecendo juntos em seu próprio mundo, eles raramente se misturavam com os devotos. Os discípulos de Prabhupada continuavam a trabalhar sob a tutela dos administradores de John Lennon, e John estava contente por deixar o Swami e seu séquito ficar. Quando o jardineiro-chefe perguntou a John Lennon como tratar os devotos, este disse: deixe-os à vontade. Ao ouvir falar de certas atividades na casa principal, Prabhupada comentou acerca da má influência que as mulheres às vezes têm sobre os homens, mas manteve-se afastado dos assuntos entre John Lennon e Yoko. Ele tinha os seus próprios assuntos na consciência de Deus, Krishna. Tendo sido levado rapidamente do aeroporto para Tittenhurst, Prabhupada mal vira Londres e certo dia pediu a Shyamasundara que o levasse para um passeio pela cidade. Prabhupada fora criado na Calcutá Britânica, ouvindo louvores de Londres como a sede do Império Britânico Mundial, de modo que, ao ver quão pequenos eram muitos dos marcos históricos de Londres, ficou particularmente surpreso. No Palácio de Buckingham, ele observou: temos muitas casas em Calcutá maiores do que isto. O Tâmisa, celebrado nos escritos de autores britânicos por ele estudados no colégio, também foi uma decepção. É um canal, disse ele, é apenas um canal. Na minha imaginação ele era maior do que o Rio Ganges. Mas a vista mais interessante foi o prédio número 7 da Bury Place. Os funcionários municipais haviam recentemente concedido aos devotos a permissão para ocupar o templo. Essa parte da batalha estava ganha. Agora faltava a Shyama Sundara e seus poucos ajudantes terminarem a reforma. Ao ver que o templo localizava-se próximo ao Museu Britânico e ao Museu de Cera de Madame Tussauds, Srila Prabhupada ficou ainda mais ansioso para que Shyama Sundara fixasse uma data de abertura o mais breve possível. Em setembro, Srila Prabhupada escreveu a Satswarupa sobre sua permanência no parque de Tittenhurst. Aqui há um salão bem grande, bastante adequado para um templo. Comecei a dar aulas aqui em determinados dias, mas nenhuma pessoa de fora tem comparecido. É, abrir templo no fim do mundo, no fim do mundo, não tem nada a ver com Prabhupada e Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, Bimala? Prabhupada queria pregar para os de fora, e se eles não fossem a ele, ele iria a eles. Sua primeira reunião externa conseguida pelos devotos foi no Camden Town Hall, no coração de Londres, e teve uma boa audiência, tanto de ingleses quanto de indianos. Após a curta palestra de Prabhupada, cerca de 15 minutos, em cerca de apenas 15 minutos, deu-se início a uma animada sessão de perguntas e respostas. Uma mulher pergunta: o senhor diria que Krishna é Deus ou que Krishna é amor? E Prabhupada respondeu: sem amor, como pode Krishna ser Deus? E a mulher: não, eu lhe perguntei. E Prabhupada: sim, essa é a verdadeira posição. Krishna quer dizer o todo atrativo. Qualquer coisa que seja toda atrativa, você geralmente ama. Um homem, então, a partícula do Senhor Supremo, o homem é também todo amor? E Prabhupada: sim, você é parte integrante de Deus, Krishna. Você quer amar alguém e Krishna quer amar você. Isto é intercâmbio amoroso. Mas ao invés de amar Deus, Krishna, você está tentando amar outra coisa. Esse é o problema. O amor está aí em você e em Krishna. E quando houver troca de amor entre você e Deus, Krishna, essa será a perfeição de sua vida. E o homem: muito obrigado. Uma mulher indiana pergunta: faria alguma diferença se eu adorasse qualquer outro? Faria diferença se eu adorasse Krishna, ou Shiva, ou Cristo, ou Buda? Faria diferença? E Prabhupada responde: adorando Shiva, você obterá Shiva. Adorando Krishna, você obterá Krishna. Como pode você alcançar Krishna adorando Shiva? Qual é a sua ideia? E a mulher indiana fala: minha ideia é, qual é a diferença? E Prabhupada responde: não é de se presumir que caso se adquira uma passagem para a Índia, não se irá para a Índia. Como se poderia ir para os Estados Unidos? E a mulher indiana fala: não, este não é o ponto. E Prabhupada fala: este é o ponto, e explica-se isto no Bhagavad Gita. Janti deva vrata devam pitrin janti pitri vrata. Em português... Não, a resposta da mulher. E a mulher indiana fala: mas meu ponto é três pontinhos. E Prabhupada responde: Prabhupada já conhece o tipo, né, de impersonalismo, de impersonalistas e impersonalismo, o veneno que vem da Índia, né, que está espalhado no mundo inteiro, o veneno impersonalista, que tudo é a mesma coisa, tudo é um. E Prabhupada responde: seu ponto você compreende, Por que não compreende a descrição do Bhagavad Gita? Se você adorar semideuses como Shiva e outros, irá para lá. Se adorar Krishna, irá para Krishna. Qual a dificuldade de entender? A mulher indiana fala: o senhor acha que Shiva é um semideus? E Prabhupada responde: sim, por que não? E a mulher indiana fala: mas Krishna diz que a maneira como você adora não importa. Todos os meios têm a mesma meta e você alcançará a mesma meta. Você pode aceitar os diferentes caminhos, mas você acabará vindo a mim. E Prabhupada fala: procure compreender. Suponhamos que você tenha que ir ao 42º andar de um edifício e está subindo um após o outro. Bem, a meta é o 42º andar, mas você não pode alegar que após subir alguns degraus, cheguei à meta, o 42º andar, o caminho é um só, isso está certo, mas você tem que alcançar a meta final. Você não sabe qual é a meta final. Você simplesmente diz que todos os caminhos dirigem-se a esta meta, mas não sabe qual é a meta final. E um jovem hippie levantou-se e gritou: ei, Swamiji! As pessoas na audiência voltaram-se e olharam. O senhor disse que, se não tomarmos cuidado, na próxima vida nos tornaremos cães. Mas quero dizer-lhe que não me importo se me tornar um cão na próxima vida. Você tem minhas bênçãos, disse Prabhupada, e o jovem se sentou. Quer ser um cão? Então tudo bem, você tem minhas bênçãos. Vá ser um cão. Vá comer carniça, tá, Bimala? É só ver, só soltar um cão para ver o que ele gosta. Palestras de uma noite em locais espalhados pela cidade comprovaram ainda mais a necessidade de um templo Hare Krishna. Prabhupada passara por uma situação parecida na cidade de Nova York em 1965. Naquela época, ele também não tinha nenhum templo. As suas audiências ouviam-no respeitosamente e então dispersavam-se sem que ele jamais as visse novamente. No entanto, para tornar-se consciente de Deus, Krishna, a pessoa necessitava ouvir sobre Krishna repetidamente, e para isso um templo Hare Krishna era indispensável. Bastava Prabhupada ter o seu templo Hare Krishna estabelecido em Londres para milhares de pessoas virem e ouvirem sobre Deus, Krishna, aceitarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Essas duas palavras são problemas, meu irmão. Krishna Prasadam. As pessoas virem, ouvirem sobre Deus, Krishna, aceitarem Krishna Prasadam e apreciarem a amável forma de Deus no altar. Um templo Hare Krishna propiciaria aos visitantes um contato regular e íntimo com os devotos do Senhor Krishna. Isto era essencial. Entretanto, na falta de um templo, Prabhupada estava disposto a continuar dando palestras por toda Londres. Os ensinamentos de Krishna, o canto e dança público de Hare Krishna e o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, era um benefício absoluto. Agiriam qualquer que fosse a situação externa. O Conway Hall era um auditório de 500 lugares na Red Lion Square, no centro de Londres. Conseguindo uma série de 12 palestras para os próximos 3 meses, os devotos esperavam obrigar Prabhupada a ficar na Inglaterra durante pelo menos este período. Gurudasa compôs uma lista de títulos de palestras e imprimiu 50 mil folhetos. A entrada custaria 2 shillings e 6 pence, ou coisa parecida, né? Na primeira noite no Conway Hall, cerca de 100 pessoas compareceram. Prabhupada sentou-se sobre uma almofada no alto de uma mesa, liderando o canto e dança público de Hare Krishna, enquanto seus discípulos mantiveram-se sentados no chão. Yamuna tocou o harmônio e Mukunda e Kulashekara tocaram tambores. As formas de Deus, de Radha e Krishna de Prabhupada encontravam-se em seu altar, numa pequena mesa separada ao lado de Prabhupada. afixou-se um estandarte do mantra Hare Krishna sobre a parede dos fundos. Gurudasa anunciara que a palestra da noite seria os ensinamentos dos Vedas, e Prabhupada explicou que pode-se compreender os ensinamentos védicos apenas ao se ouvi-los de santos autorizados. Após a palestra de Prabhupada, a audiência deu uma duradoura salva de palmas. Prabhupada respondeu a perguntas e mandou Jamuna liderar um canto de Hare Krishna no final. No dia seguinte, Prabhupada escreveu para um certo doutor Shyam Sundar Das, Brahmachari, na Índia. Falei por cerca de uma hora e depois disso eles continuaram aplaudindo, o que confirma o quanto apreciaram. No segundo programa do Conway Hall, quando Prabhupada levantou-se durante o canto e dança público de Hare Krishna e começou a dançar, os devotos no palco juntaram-se a ele dançando Hare Krishna em círculo. Ishana tocava a sua trombeta e até Saraswati, com suas fraldas aparecendo por debaixo de seu vestidinho, pulava para cima e para baixo em êxtase. A cada semana havia um outro encontro no Conway Hall e a dança de Hare Krishna de Prabhupada tornou-se uma atração regular. Certa noite no Conway Hall, um inglês levantou-se e perguntou: por que o senhor não tenta ajudar o povo de seu próprio país? Por que veio para tão longe? Por que simplesmente não se aproxima dos grandes políticos? Existem grandes políticos para tentar ajudar lá. E Prabhupada disse: o senhor é um grande político, por isso estou recorrendo ao senhor, certo? Outro homem perguntou: se esta é a verdade absoluta, como é que há tantas pessoas em Londres, mas somente poucas pessoas comparecem aqui? E Prabhupada respondeu: quando alguém vende diamantes, não conta com muitos fregueses, mas se alguém está dando vidros polidos, os tolos virão. Temos algo muito precioso, este movimento para a consciência de Deus, Krishna. Não espere que todas as pessoas tolas aceitem-no. Algumas almas sinceras vieram. Faça também o favor de aceitá-lo. E Prabhupada sentiu-se encorajado com a reação dos ingleses. Regularmente as audiências aderiam ao canto e à dança de Hare Krishna. Em Londres as coisas estão indo bem, e a noite passada tivemos um encontro no Conway Hall, quando várias centenas de pessoas juntaram-se a nós no canto e dança público de Hare Krishna. Após o encontro, um repórter do maior jornal de Londres veio aos bastidores para conseguir mais informações sobre o nosso movimento Hare Krishna para a publicação em seu jornal. Assim, estou muito animado de ver a boa recepção que o povo e os meios de comunicação estão dando às nossas atividades em Londres. Ao final de outubro, Prabhupada falou na União dos Locutores Ingleses para uma audiência predominantemente indiana. Tá, vou ler de novo. Afinal, tem vírgula. Tá, vou tomar água. Nossa, bicho. Só bronca. Não tô com fome não, Bímola. Ah, tô comendo umas vírgulas. Tá bom, vou prestar atenção. Ao final de outubro, Prabhupada falou na União dos Locutores Ingleses para uma audiência predominantemente indiana. Assim começou a sua palestra. Embora não sejam... Peraí. Embora não sejam muitas as pessoas aqui reunidas hoje, este é um encontro muito importante. A Índia tem uma mensagem. Todos os senhores são respeitáveis indianos presentes aqui numa importante cidade do mundo, Londres. Eu vim aqui com uma missão importante. Não é a mesma missão que os indianos geralmente têm ao vir aqui e a outros países estrangeiros, ou seja, pedir algo. Eu vim aqui para dar algo. Assim, por favor, procurem cooperar comigo. Em 30 de outubro, Prabhupada palestrou no Oxford Town Hall. A sua palestra foi elementar, embora envolta com mais citação de sânscrito do que de costume. Os seus discípulos não esperavam uma boa resposta dos estudantes de Oxford. Entretanto, o auditório estava lotado. E quando Prabhupada levantou-se e gesticulou para que todos erguessem os braços e dançassem Hare Krishna, praticamente toda a audiência respondeu. Enquanto Mukunda tocava um enorme órgão de tubos e centenas de pessoas aderiram ao canto de Hare Krishna, Prabhupada mantinha os braços erguidos para o alto e começou a pular para cima e para baixo com toda a força. Ontem tivemos um encontro muito exitoso em Oxford, no Town Hall. Cerca de 350 rapazes, moças, velhos, senhoras e cavalheiros participaram e fizemos todos dançar e cantar Hare Krishna com a gente, todos. Após o encontro, muitos rapazes e cavalheiros vieram congratular-se comigo. Prabhupada recebeu um convite para aparecer no show mais popular de conversas na TV, Desafio no Final da Noite. O entrevistador, acostumado a réplicas rápidas e agudas, tentou envolver Prabhupada em seu estilo de conversação, evitando longas respostas filosóficas. Swamiji, perguntou ele, há algum conceito de inferno na sua religião? Sim, replicou Prabhupada, Londres é um inferno. O anfitrião pareceu aturdido, como que derrotado em seu próprio jogo, já logo no começo. Prabhupada prosseguiu, é sempre úmido, nublado e chuvoso, na Índia o sol está sempre brilhando. O entrevistador ainda não encontrara palavras e Prabhupada, talvez percebendo o embaraço do homem, acrescentou, naturalmente é um mérito muito grande do povo inglês ter estabelecido civilização tão grandiosa em tal clima. Houve outras perguntas e Prabhupada falou por uma hora explicando o movimento Hare Krishna para a consciência de Krishna e sua filosofia. No dia seguinte, um jornal de Londres anunciou, Swami chama Londres de inferno. O disco Hare Krishna Mantra ainda estava bem colocado nas paradas da Inglaterra e de todo o continente. E esta fama levou uma companhia de televisão holandesa a convidar os discípulos de Prabhupada em Amsterdã, com todas as despesas pagas, para fazer um show. Eles só teriam 5 minutos de tempo no ar, mas Prabhupada aceitou isto. 5 minutos, disse ele, é suficiente, pregaremos toda a filosofia da consciência de Deus, Krishna, em 5 minutos. Prabhupada e seu grupo tomaram o barco de Dover que atravessava o canal inglês até a França e em seguida viajaram de trem para Amsterdã. O estúdio de televisão localizado fora da cidade situava-se em um moderno prédio equipado com ar-condicionado, onde se ouviam constantes anúncios de alto-falantes com plantas artificiais e com uma TV em cada sala, mas nenhuma janela. O recepcionista levou Prabhupada e seus discípulos a uma sala sem janelas com paredes de concreto pintadas. Na Índia, disse Prabhupada, nem pensaríamos em viver num lugar sem janelas e sem ar fresco. Quero me sentar próximo a uma janela. Então os devotos vasculharam por todo o prédio até que finalmente no corredor do terceiro andar encontraram uma janela. Levando suas cadeiras consigo, foram com Prabhupada e sentaram-se perto da janela. Por volta do ano 2000, ninguém mais verá a luz do dia, disse Prabhupada. As cidades serão forçadas a viver no subsolo. Elas disporão de luz e alimentos artificiais, mas de nenhuma luz solar. Estamos ainda em 2000 e pouco, né, Bimala? E a Terceira Guerra Mundial está aí para fazer o estrago. Tomara que os devotos consigam reverter esse destino, mas acho que vai ser difícil, né? O produtor do programa chegou surpreso ao descobrir que o Swamiji também faria parte do ato. Foi uma surpresa agradável e ele recebeu Prabhupada de braços abertos como participante de seu show. Então, o que eu gostaria que o senhor e seu grupo fizessem, explicou ele, é que cantassem o seu disco Hare Krishna Mantra. Vocês não precisam cantar alto de verdade. Tocaremos o seu disco e vocês farão a mímica. Façam de conta que estão tocando aqueles instrumentos. façam de conta que estão cantando Hare Krishna. E ele permitiu que Prabhupada falasse a seguir por 2 minutos. Logo antes que Prabhupada e os devotos entrassem em cena, eles tiveram que esperar nas alas enquanto um grupo de holandês local dançava em volta, fingindo tocar os seus saxofones, trombetas e baterias. Então o produtor fez com que entrasse uma mesa em que havia uma almofada para Prabhupada e sentou os devotos no chão ao redor de Prabhupada. As câmeras começaram, o disco tocou e os devotos começaram a fazer mímica. De repente, nuvens produzidas por gelo seco envolveram a cena, um efeito místico. Enquanto os devotos desapareciam sob as nuvens de dióxido de carbono, apenas Prabhupada permanecia claramente visível. Ao ver que o efeito especial gorara, o produtor acenou para que os devotos se levantassem e dançassem Hare Krishna ao lado do Swami. A canção terminou e uma câmera focalizou Prabhupada de perto. Agora o senhor tem 2 minutos, Swamiji, disse o produtor, e Prabhupada começou. Acabamos de cantar este mantra Hare Krishna. Esta é uma vibração sonora transcendental, não diferente do Senhor Krishna. O nome do Senhor Krishna e sua forma são iguais. Por favor, cantem este som sublime, que suas vidas tornar-se-ão perfeitas. Vocês tornar-se-ão felizes e compreenderão a sua verdadeira natureza, a de que são servos eternos de Deus, Krishna. Este processo chama-se Bhakti Yoga e solicitamos a todos que adotem este cantar. Muitíssimo obrigado. Prabhupada estava satisfeito com o fato de que o disco de seus discípulos continuava a ser um sucesso na Europa. O disco Hare Krishna estava vendendo muito bem. Ontem foram vendidas 5 mil cópias e esta semana ele está em 20º lugar na lista cronológica. Dizem que na próxima semana chegará a estar em 3º e depois disso talvez chegue em 1º lugar. Assim, eles acreditam muito no sucesso desse disco. Para Satswarupa em Boston, Prabhupada escreveu: o disco Hare Krishna está se dando bem na Inglaterra e ouvi dizer que está em 4º lugar na Austrália, na lista dos 50 discos mais importantes. O Hare Krishna Mantra tornou-se a canção número 1 na Alemanha Ocidental, a número 1 na Tchecoslováquia e situou-se entre as 10 mais por toda a Europa e até no Japão. Com a renda proveniente do disco, os devotos começaram a pagar as suas contas e a financiar as reformas do templo de Buddy Place. Às vezes, os devotos se apresentavam em concertos com grupos profissionais e às vezes recebiam convites para aparecer em clubes noturnos. Após uma apresentação a altas horas da noite em um clube noturno visivelmente sórdido, Jamuna foi a Prabhupada e contou-lhe como era o local. E Prabhupada mandou chamar os devotos. Esses locais, explicou ele, não são bons para os celibatários. O princípio é que temos que fazer devotos. Assim temos que pensar aonde vamos. Caso formos pregar em algum lugar, mas não pudermos fazer nenhum devoto lá, qual a vantagem? Portanto, temos que pensar dessa maneira. Disse que não os estava proibindo de pregar nos clubes noturnos, mas alertou-os para serem cautelosos. É porque Maia não brinca em serviço, não. Maia derruba os celibatários. É, infelizmente, eu já vi alguns casos, principalmente em Ribeirão. Ô, Chão Preto, mulher boa, como que é? Terra boa é Barreto, mulher boa é Ribeirão Preto. Ah, quando ia lá, vira e mexe, caía um, Bímola. Tá, já parei com a palhaçada. Disse que não os estava proibindo de pregar nos clubes noturnos, mas os alertou para serem cautelosos. É mulher bonita em Ribeirão Preto, Bímola. Não é porque eu nasci lá, é porque vira e mexe, vai lá, cai mesmo, né? Tá, já parei de falar. Um dos devotos perguntou se era permitido mostrar slides de Krishna misturados com slides psicodélicos. E Prabhupada disse que não. Krishna deveria estar num trono ou num altar. Se eles diluíssem a consciência de Deus, Krishna, ela tornar-se-ia idolatria. desde a primeira vez. É, tem que seguir regras e regulações, né? Não é de qualquer jeito. Desde a primeira vez que deixara a Índia em 1965, Prabhupada jamais havia pregado tão amplamente para os indianos como agora. Os indianos sempre compareciam às suas palestras, e mesmo que não dançassem Hare Krishna nem cantassem, eles apreciavam a consciência de Deus, Krishna. Antes mesmo da chegada de Prabhupada à Inglaterra, alguns indianos apresentaram-se para ajudar os devotos. E agora, a maioria dos visitantes ocasionais de Prabhupada em Chiltenhurst eram indianos. Trazendo suas famílias, eles sentavam-se e conversavam com Prabhupada, convidando-o frequentemente para jantar em suas casas. Kedar Nath Gupta comenta: Prabhupada concordou em vir à nossa casa. Recebemos-lo com calorosas boas-vindas e muitas outras pessoas também vieram para vê-lo. Ele ficou muito contente por ver que tínhamos deidades de Radha e Krishna em nossa casa, dadas por minha mãe. E ele comentou: estou muito satisfeito de vir a esse lugar e ver que Radha e Krishna estão aqui. Ele deu uma aula muito boa dizendo que o propósito da forma humana de vida é a autorrealização. Disse que devemos ser introspectivos para saber quem somos. Todas as pessoas reunidas e que vieram para ouvi-lo ficaram muito satisfeitas e impressionadas com sua palestra. Após a palestra, já fiz a adoração no altar e oferecemos o alimento à forma de Deus no altar. Então, distribuímos Krishna Prasadam a todos. Prabhupada tomou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e ficou muito contente em tomar esse alimento em nossa casa. À sua partida solicitei-lhe: quando posso vê-lo de novo? E ele disse: você pode me ver sempre que o quiser. Às vezes, havia discordâncias sobre filosofia, mas os argumentos de Prabhupada sempre eram convincentes. Os indianos eram respeitosos para com Prabhupada e repetidas vezes convidavam-no às suas casas. Praful Patel, um dos indianos mais proeminentes e respeitados na Grã-Bretanha, visitou, como o fizeram muitos homens de negócios com recursos para ajudarem a missão de Prabhupada. Porém, poucos estavam desejosos de se sacrificarem. A segunda alunissagem de astronautas americanos estava programada para meados de novembro, daqui a algumas semanas. Por meses, as fotos da Lua receberam muita cobertura da imprensa e Prabhupada falava delas frequentemente. A farsa, né? A farsa que o homem foi na Lua. Deixa eu tomar água, Bima. E Prabhupada desmascarava ela. Onde estava, tá. Há quase um ano, em Los Angeles, ele respondeu às questões de um repórter sobre a possibilidade de um homem pousar na Lua. Costumamos ir de um lugar a outro de carro ou avião, mas este processo mecânico não nos ajudará a ir ao planeta Lua. O processo é diferente, conforme descreve a literatura védica. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se qualificar. De acordo com nossa literatura, nossa informação não é possível com o corpo que temos, não podemos ir para lá. Em Chiltenhurst, Prabhupada frequentemente trazia à tona a alunissagem ao conversar com seus discípulos. O pouso na Lua é uma farsa, disse ele uma noite em seu quarto. Pois eles não podem ir à Lua, o planeta Lua, Chandraloka, é uma residência dos semideuses. Seres superiores a esses bêbados e carniceiros comedores de carne de vaca que estão tentando habitá-la. Não pensem que esta viagem é permitida. Como quando emigrei da Índia para os Estados Unidos, não se pode visitar o planeta Lua tão rapidamente. Isso não é possível. Os discípulos de Srila Prabhupada aceitaram suas afirmações. Ele não estava apenas dando sua opinião, mas sim o veredito das escrituras védicas. Porque ele aceitava a autoridade védica mais do que aquela da ciência moderna, assim o fazia seus discípulos, mas não Purushottama. Percebendo a mentalidade dúbia de Purushottama, Prabhupada costumava fazer pequenos gracejos na presença de Purushottama. Alguém fazia uma pergunta: onde está Janaki? E Prabhupada respondia: ah, Janaki foi para a lua. Então todos riam, exceto Purushottama. Os devotos sabiam da dificuldade de Purushottama. Ele era um americano orgulhoso de ver os americanos conquistando o espaço. E eles sabiam que Prabhupada estava fazendo pilhérias quanto a isto. Purushottama estava a par dos últimos avanços científicos. Ele estava impressionado com os feitos da NASA e com o passo gigantesco em prol da humanidade, dado pelo astronauta Neil Armstrong. Embora Purushottama prosseguisse com seus deveres, tornou-se ensimesmado, e Prabhupada percebeu a sua falta de entusiasmo. Certa manhã, Purushottama e Jamuna estavam juntos com Prabhupada em seu quarto. Purushottama há vários dias não fazia barba, e ainda estava com a mesma suéter laranja com a qual dormia, ao passo que Jamuna estava impecável e limpa. Embora ela tivesse somente dois vestidos simples de algodão, sempre vestia um recentemente lavado e passado, antes de ir ver Prabhupada. Olhando para seus dois servos, Prabhupada disse: Jamuna, você tem muitos vestidos, todos eles são muito belos. E Jamuna ergueu os olhos para Prabhupada surpresa. Eu não tenho tantos assim, disse ela a Prabhupada. Não, disse ele, você está usando uma roupa nova cada dia, isso é muito bom. Você sempre parece tão limpa e impecável, e o seu barro sagrado na testa. Purushottama, o que você acha, Purushottama? Quem você acha que tem o melhor barro sagrado na testa? E Purushottama não respondeu. Barro sagrado na testa, belo, bem desenhado, bem passado, né? Disse Prabhupada, significa pessoa bela. Por volta de 6 horas da tarde daquele mesmo dia, Jamuna cozinhava puris e batatas para Prabhupada quando ouviu tocar o sino dos servos. Deixando a manteiga clarificada no fogo, ela correu até os aposentos de Prabhupada. Ele conversou com ela sobre a aula que daria naquela noite e enfim perguntou: quando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, ficará pronto? Antes do discurso? Sim, Srila Prabhupada, eu estou, três pontinhos. E Jamuna sentiu o cheiro de fumaça. Oh, suspirou ela. Por favor, me desculpe, Prabhupada, deixei a manteiga clarificada no fogo. Correndo escada abaixo, ela encontrou a cozinha cheia de fumaça negra. Mal podia ver o fogão. Purushottama, Purushottama, gritou ela. E Purushottama chegou, e juntos eles tatearam em meio à fumaça. De alguma forma, Purushottama apagou o fogo antes que causasse sérios danos. Purushottama e Jamuna ficaram cobertos de fuligem. Seus rostos ficaram negros, e o suéter laranja de Purushottama, a sua roupa e o vestido de Jamuna ficaram todos enegrecidos. De repente, Prabhupada tocou o sino dos servos e ambos correram escada acima para contar-lhe sobre o incêndio. Quando Janaki desceu até a cozinha e viu a confusão, correu escada acima para o quarto de Prabhupada, onde Jamuna e Purushottama encontravam-se ainda cobertos com fuligem, parados perante Prabhupada. O que aconteceu aqui? Irrompeu Janaki. E Prabhupada olhou para ela com sobriedade e disse: hoje Purushottama foi à lua. O que? Perguntou Janaki. E Prabhupada repetiu: sim, o nosso Purushottama foi à lua. Prabhupada, disse Purushottama, sou um celibatário, por que o senhor está dizendo essas coisas? Um celibatário não está proibido de ir à lua. Qualquer pessoa pode ir, disse Prabhupada piscando os olhos. Os devotos regularmente encontravam-se com John Lennon e Yoko Ono. Embora a princípio interessado em um relacionamento comercial, John passou a sentir uma inclinação natural pelos devotos, mas os seus amigos aconselharam-no a que não se envolvesse com o Swami e seu grupo Hare Krishna. Desse modo ele ficava à parte. Ishana Dasa comenta: Eu estava trabalhando na cozinha e John Lennon estava sentado ao piano. Ele tinha um piano na cozinha, um grande piano vertical, sem nenhum verniz, madeira natural. E desta maneira ele estava sentado ao piano tocando Hare Krishna. O homem era um grande músico de verdade e tocava Hare Krishna em todo o idioma musical que você pudesse imaginar. Música country, ou música clássica, ou rock and roll, ou o que quer que fosse. Ele ia à vontade de um ritmo a outro, sempre cantando Hare Krishna. Era tão natural para ele que podia-se ver que ele era um gênio da música. E desta maneira ele me entretinha. E com toda a segurança ele estava realmente se deleitando com isto. Mas seja como for, enquanto essa sessão de piano ocorria com grande vigor e entusiasmo com esse canto de Hare Krishna, aparecia sua esposa Yoko com uma camisola ou sei lá o que e dizia, num tom de muita angústia: "Por favor, John, estou com uma dor de cabeça terrível. Você não pode parar com essa coisa e subir comigo." George Harrison era diferente. Ele sentia-se atraído por Prabhupada. Quando um dos devotos perguntou por que de todos os Beatles você é o único interessado, George Harrison respondeu: "Ah, é meu karma. Uma das coisas do meu signo é o lado espiritual." E George Harrison comenta: "Prabhupada parecia exatamente como eu pensava que fosse. Eu como que acalentava um sentimento misto de temor e espanto quanto à perspectiva de encontrá-lo. Foi disso que gostei quando, depois que me encontrei mais frequentemente com ele, senti que ele era mais como um amigo, me senti à vontade. Foi bem melhor do que no início, pois então eu não conseguia entender o que ele dizia e desconfiava de que eu era muito mundano para sequer estar ali. Porém, mais tarde me relaxei e senti-me muito à vontade com ele, e ele foi muito afetuoso comigo. Ele não conversava comigo diferentemente de como o fazia com qualquer outra pessoa. Ele sempre falava só sobre Deus, Krishna, e para ele não fazia diferença quem calhasse de estar por ali. Sempre que você o via, ele era a mesma pessoa. Não era que em uma ocasião ele falasse para você cantar o mantra Hare Krishna e então da próxima vez dissesse: "Ah, não, cometi um erro." Ele era sempre a mesma pessoa. Vê-lo era sempre um prazer. Às vezes eu passava por lá e, sem menos esperar, eu concluía que era melhor ir até lá. Isso é o que eu deveria fazer, pois eu sempre saía de lá me sentindo perfeitamente bem. Eu estava ciente de que ele tinha um interesse pessoal quanto a mim, e era sempre um prazer. George Harrison sentia-se atraído por Krishna e gostava de cantar Hare Krishna. Antes mesmo de encontrar Prabhupada, ele aprendera algo sobre Krishna de Maharishi Mahesh Yogi, da autobiografia de Paramahansa Yogananda e das viagens à Índia. Porém, as instruções de Prabhupada convenceram-no particularmente de que o Senhor Krishna era a verdade absoluta, a origem de tudo. George Harrison comenta: "Prabhupada ajudou-me a compreender os aspectos multifários de se adorar, de se abordar Deus, Krishna." Vou ler de novo. "Prabhupada ajudou-me a compreender os aspectos multifários de se abordar Krishna. O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, por exemplo. Acho que a Krishna Prasada é uma coisa muito importante, mesmo que seja só um estratagema. Como dizem, você conquista o coração de um homem pelo estômago. Bem, mesmo que no caso seja uma questão de conquistar a alma transcendental que está no homem, o alimento Krishna Prasada funciona, pois não há nada melhor do que ter dançado Hare Krishna e cantado, ou apenas sentado e conversado, e então, de repente, lhe dão alguma comida, Krishna Prasada. É como se fosse uma bênção. E então, quando você aprende a tocá-lo ou prová-lo, é importante. Krishna não é limitado. É só por Prabhupada estar ali derramando toda esta informação. E tá, Bimala, vou prestar atenção. Você fica me apressando aí, gesticulando. Posso continuar? E só por Prabhupada estar ali, derramando toda esta informação, fiquei comovido. É como se a mente fosse teimosa, mas tudo é Deus, Krishna. Isso é tudo que alguém necessita saber. Tudo é Deus, Krishna. Este mundo é sua energia material também, a forma universal. E nos livros de Prabhupada existem aquelas gravuras que mostram Krishna no coração de um cão, de uma vaca e de um ser humano. Isto ajuda a compreender que Krishna está dentro de todos. Embora Prabhupada pudesse ter ensinado algum aspecto superior, o que muito me impressionou foi o fato de se compreender mais facilmente como Krishna está em toda parte e em tudo. Prabhupada explicou sobre os diferentes aspectos de Deus, Krishna, e ele apresentou uma meditação na qual poder-se-ia ver Krishna como uma pessoa em toda parte. Quer dizer, não há nada que não seja Deus, Krishna. E Prabhupada via George Harrison como um bom rapaz e um devoto de Krishna. Segundo o Bhagavatam, não importa o que alguém seja materialmente, se ele não for um devoto de Deus, Krishna, e nunca pronunciar o santo nome de Deus, Krishna, não pode possuir nenhuma boa qualidade. Muitos swamis e yogis da Índia, mesmo alguns que se consideram devotos de Deus, não tinham fé nos santos nomes de Deus, Krishna, nem os compreendiam. Mas George Harrison gostava de cantar Hare Krishna e colocara o santo nome de Krishna em suas canções, que foram tremendamente populares no mundo inteiro. Assim, ele servia a Krishna por meio de sua música, e nisso residia toda a diferença. O senhor George Harrison parece ser um rapaz muito inteligente, e pela graça de Deus, Krishna, ele também é afortunado. No primeiro dia, ele veio me ver juntamente com John Lennon, e conversamos cerca de 2 horas. Ele queria conversar mais comigo, mas agora ele foi visitar a sua mãe doente em Liverpool. Prabhupada também via George Harrison como um homem rico, e o senhor Krishna Chaitanya instruíra estritamente que os devotos na ordem renunciada da vida não se misturassem com homens mundanos. Mas o senhor Krishna Chaitanya também ensinara que um devoto deve aceitar qualquer oportunidade favorável para propagar a consciência de Deus, Krishna. Se este rapaz cooperar com o nosso movimento Hare Krishna, será muito bom, pois afinal de contas ele é um homem que tem muito dinheiro. Na vida transcendental deve-se lidar muito cautelosamente com esses homens endinheirados. Às vezes temos que lidar com eles devido ao trabalho de pregação. A não ser por isso, o senhor Krishna Chaitanya proibiu estritamente que pessoas conscientes de Deus, Krishna, se misturassem com eles. Mas Rupa Goswami instruiu que devemos aceitar toda a oportunidade que seja favorável para levar adiante a consciência de Deus, Krishna. Prabhupada relacionava-se com George Harrison cautelosamente, mas o encorajava a cantar o santo nome do Senhor Krishna e a tomar Krishna Prasadam e a dedicar todos os seus trabalhos a ele. Quando os devotos nos Estados Unidos ouviram falar dos tratos de Prabhupada com os Beatles, alguns deles exageraram a proximidade do relacionamento, especialmente no caso de John Lennon. Tão logo Prabhupada ficou sabendo dessa reação de seus discípulos, ele a cortou. Desculpem. A respeito do panfleto que você e Gargamuni estão enviando na parte introdutória assinada por você e Gargamuni, vocês dizem que estou instruindo pessoalmente John Lennon e George Harrison na yoga do êxtase. Isso não é muito satisfatório. Obviamente, às vezes George Harrison vem me ver e por certo que lhe instruo sobre a Bhakti Yoga. Mas a afirmação na carta dá a entender que eles convidaram-me para isto. Se isso chega ao conhecimento deles, eles podem fazer algumas objeções que não nos será nada favoráveis. Não se deve fazer propaganda pública destas coisas, e não sei por que se fez isto. De qualquer modo, se vocês não distribuíram muitos delas, simplesmente tentem extrair a parte que não é verídica.